DW Noticiário.
Bom dia, seja bem-vindo à emissão da manhã da DW, a voz da Alemanha. Eu, Maria João Pinto, estarei consigo ao longo de mais um programa. Agora, as notícias. A Serra Leoa está de luto após a morte de mais de 300 pessoas, incluindo 100 crianças, nos deslizamentos de terras e inundações dos últimos dias na capital Freetown. Esta quinta-feira realizam-se os primeiros funerais coletivos, numa altura em que as morgues enfrentam dificuldades logísticas para acomodar as vítimas mortais dos últimos dias. Um balanço não oficial das morgues aponta para 400 mortos, 600 pessoas continuam desaparecidas e 3 mil estão desalojadas. Organizações humanitárias já lançaram o alerta, a época das chuvas ainda não terminou e as inundações podem voltar a qualquer momento. A UNITA, maior partido da oposição angolana, denuncia ameaças à integridade e lisura dos resultados das eleições gerais de 23 de agosto. O líder da bancada parlamentar, Adalberto da Costa Júnior, acusou ontem a Comissão Nacional Eleitoral de falta de isenção. Para a UNITA, a CNE tem criado inúmeras dificuldades ao elaborar regulamentos que violam a própria lei orgânica sobre as eleições gerais. A UNITA destaca ainda erros na alocação dos eleitores às assembleias de voto e milhares de cartões de eleitor emitidos que ainda não estão na posse dos seus titulares. O presidente angolano classificou ontem o seu último mandato presidencial como estável política e socialmente, apesar da crise económica. José Eduardo dos Santos, no poder desde 1979, não concorre às eleições gerais de 23 de agosto. Discursando na última reunião do Conselho de Ministros esta quarta-feira, o chefe de Estado fez um balanço dos últimos 5 anos na presidência, afirmando que a crise económica se transformou numa oportunidade para o país se libertar da dependência excessiva do petróleo. É uma denúncia do Centro de Integridade Pública em Moçambique. A organização acusa o governo de ter contraído outros empréstimos sem o conhecimento do Parlamento entre 2015 e 2016, considerando que se mantém a falta de transparência na gestão dos recursos públicos. O CIP diz que as autoridades contraíram uma dívida de 61 milhões de euros a favor da Administração Nacional de Estradas e de 43 milhões para o Porto de Pesca da Beira, junto de um banco chinês. O CIP refere que chegou a esta conclusão ao comparar a Conta Geral do Estado de 2016 com o relatório de execução orçamental do mesmo ano. O Instituto Nacional de Estatística de Moçambique afirma que atingiu 98,9% da sua meta no Censo Geral, que terminou na terça-feira. No total, de acordo com os dados temporários, foram recenseadas cerca de 26,8 milhões de pessoas. A meta estimada era de 27,1 milhões. De acordo com o INE, as províncias de Tete, Manica e Zambézia foram as mais críticas no processo, com coberturas entre os 72% e os 82%. O Tribunal Penal Internacional deverá emitir esta quinta-feira um pedido de indemnização pela destruição dos mausoléus de Tombuctu por um extremista islâmico do Mali. É a primeira ordem do género do TPI no âmbito de um processo de destruição de bens culturais. O Tuareg Ahmad Al-Faki Al-Mahdi foi condenado em setembro a 9 anos de prisão por dirigir ataques contra a porta da mesquita Sidi Yahya e os mausoléus de Tombuctu em 2012. Na Venezuela, 37 pessoas morreram durante um motim numa prisão. O incidente terá começado devido às más condições do estabelecimento prisional do Estado das Amazonas. 14 funcionários da cadeia ficaram feridos. As forças especiais de segurança foram enviadas para o local para travar o motim. O presidente norte-americano Donald Trump dissolveu 2 conselhos de assessoria económica da Casa Branca. A decisão surge na sequência de uma série de demissões após a reação de Trump aos incidentes de sábado em Charlottesville durante uma manifestação de supremacistas brancos. Uma mulher morreu quando um neonazi conduziu o seu carro contra manifestantes que denunciavam o protesto racista. Donald Trump culpou os dois lados pela violência. O ex-presidente alemão Horst Köhler foi nomeado representante especial da ONU para o conflito no Sahara Ocidental. Marrocos controla grande parte da região, que reivindica como seu território, mas sem o reconhecimento internacional. O movimento de libertação Polisário luta há vários anos pela independência do Sahara Ocidental. Ambas as partes aprovaram a nomeação do ex-presidente alemão para mediar o conflito. Ficam por aqui as notícias. Acompanhe agora o Jornal da Manhã.
DW. Jornal da Manhã.
A uma semana das eleições gerais em Angola, líder da UNITA, Isaías Samakuva, pede aposta na mudança durante comício em Benguela. A oposição do Quênia vai contestar resultado das presidenciais no Supremo Tribunal. A África do Sul assume presidência da SADC. São os destaques desta quinta-feira, 17 de agosto. Há uma semana das eleições, a província de Benguela, em Angola, é por estes dias o foco da campanha eleitoral para o partido no poder e o maior partido da oposição. O cabeça de lista do MPLA, João Lourenço, encerra esta quinta-feira na província a sua campanha eleitoral fora de Luanda. Já esta quarta-feira, o líder da UNITA, Isaías Samakuva, subiu ao palco para um comício em Benguela, acusando o MPLA de ter falhado completamente após 42 anos de governação. Samakuva pediu aos angolanos que, após apostem na mudança. O nosso correspondente em Benguela, Nelson Sul de Angola, acompanhou o comício.
O presidente da UNITA, Isaías Samakuva, discursou perante uma multidão de militantes e simpatizantes que se reuniram em Benguela. Há uma semana das eleições gerais, Samakuva começou por pedir aos angolanos para apostarem na mudança.
E nós não queremos adiar a mudança para o próximo ano. Faltam 7 dias. Nós queremos mudança agora, por todo o país, olhando para o nosso povo. Tudo o que vemos é sofrimento. O nosso povo diz-nos, grita, chora, diz que o sofrimento é demasiado. Alguém quer continuar a sofrer? O nosso país foi colocado a andar num rumo errado há muito tempo.
Virando o seu discurso para o partido há 42 anos no poder, o MPLA, o líder da oposição, diz que em 4 décadas de governação, o partido que tem João Lourenço como cabeça de lista faliu completamente o país.
Antes de vir aqui fazer outras promessas, primeiro ainda presta as contas daquilo que tinha prometido fazer. Ele tinha dito que iria trazer água para todos. Trouxe água para todos ou não trouxe? Tinha prometido 1 milhão de casas. Trouxe 1 milhão de casas ou não trouxe? Então tem de explicar isso. 1 milhão de empregos. Vieram 1 milhão de empregos. Ele tem de explicar isso. Medicamentos nos hospitais. Há medicamentos nos hospitais? Ele tem de explicar isso. Primeiro explique. Agora vir aqui, bom, corrigir o que está mal e melhorar o que está bem.
A UNITA é a solução, dizem os apoiantes do partido.
Uma mensagem esclarecedora para que os angolanos possam votar livremente no número 1, uma vez que ele é o candidato a presidente da República.
A UNITA está fazendo uma boa coisa para nós, porque essa vez queremos mudança, porque chega de roubo.
No discurso do Dr. Samakuva, ele foi bem, ele explicou muito bem as coisas, e visto que dia 23 de agosto vamos melhorar as coisas.
Para o líder da UNITA, os cidadãos têm um papel importante a desempenhar nas eleições gerais da próxima semana. Isaías Samakuva apelou aos angolanos para defenderem os seus votos nas assembleias de voto.
E nós, o nosso papel é fazer tudo para que essa dispersão seja corrigida. Portanto, não fiquemos parados. Como o que queremos é mudança. É uma coisa muito séria, não aceitemos ficar em casa.
Essa é um apelo que já foi contestado pelo partido no poder, o MPLA, que afirmou que a permanência dos cidadãos nos locais de votação mostra que há intenção de se criar um ambiente de crispação durante o escrutínio. Nelson Sul de Angola, para DW.
E nós lançamos agora a nossa pergunta do dia. Acha que os angolanos vão apostar na mudança, tal como pede o líder da UNITA? Saiba como pode participar no debate.
Inscreva-se na página da DW Português para a África no Facebook. Descubra quais são os temas da atualidade africana e participe no debate. Saber porquê com a DW. www.facebook.com/DW Português.
No Quênia, a oposição vai contestar no Supremo Tribunal as eleições presidenciais de 8 de agosto que deram a vitória ao Uhuru Kenyatta. O anúncio foi feito esta quarta-feira pelo líder da oposição, Raila Odinga, que alega que os resultados das eleições foram alvo de um ataque informático e manipulados a favor de Kenyatta.
You have now decided to move to the Supreme Court and lay before the world the making of...
Decidimos recorrer ao Supremo Tribunal e denunciar publicamente uma liderança criada por computadores. Indo a tribunal, não estamos a legitimar os apelos errados de alguns observadores que nos pediam para assumir a derrota. Queremos sim dar àqueles que enfrentaram as longas filas a 8 de agosto, mães com os filhos às costas, doentes, pessoas com deficiência, idosos e jovens, a oportunidade de serem ouvidos.
People with disabilities, old and young, a chance.
Após vários dias de expectativa, o líder da oposição recua assim na decisão de não recorrer à justiça. Um recuo, segundo Odinga, motivado por um ataque do governo a grupos da sociedade civil. Na terça-feira, o Conselho Nacional do Governo, responsável pelas organizações não-governamentais, anunciou que tinha cancelado o registro da Comissão de Direitos Humanos do Quênia e pedido a prisão dos diretores da AFRICOG, Centro Africano para a Governação Aberta, acusados de problemas com o fisco. As duas organizações monitorizaram as presidenciais e apontaram anomalias no processo. Gladwell Otieno é diretora executiva da AFRICOG. Temos sido alvo de hostilidade do governo desde que chegou ao poder. Não gostam da nossa independência e posição crítica. Estão a tentar intimidar-nos porque suspeitam que estamos a preparar uma petição contra as presidenciais.
Prepare a petition against the presidential election.
Entretanto, o ministro do interior do país, Fred Matiang'i, afirmou que será formado um comitê para examinar as acusações contra as duas ONG, mas ordenou que nenhuma ação seja feita contra os grupos nos próximos 3 meses. Ainda assim, Raila Odinga considera que as autoridades estão determinadas em silenciar todas as vozes que poderão tentar recorrer à justiça e promete por isso ir em frente com a contestação legal dos resultados das presidenciais. A oposição ainda não apresentou provas da manipulação dos resultados. A Comissão Eleitoral confirmou uma tentativa de ataque informático, mas sublinhou que a mesma não foi bem sucedida. E os observadores internacionais consideram que não houve sinais de interferência no voto. Neste cenário, Raila Odinga lembrou aos seus apoiantes esta quarta-feira que o direito à manifestação está consagrado na Constituição do país e apelou a uma campanha de desobediência civil pacífica, com vigílias, momentos de silêncio e rufos de tambores para alertar para a grave injustiça eleitoral. Nas ruas, as opiniões dividem-se quanto à estratégia anunciada pela oposição keniana. Ir a tribunal encoraja-nos. Pensámos que ele ia desistir. Esta decisão pode impedir que os kenianos saiam à rua. Ele que descanse nos próximos 5 anos. Em 2022, se a Constituição o permitir, pode tentar novamente, porque esta eleição já passou. Os tribunais devem decidir bem, porque já roubaram Raila Odinga 3 vezes e nós queremos mudança no Quênia. Depois das declarações de Raila Odinga, aumentam os receios de uma nova onda de protestos no país. Desde o anúncio dos resultados das eleições, pelo menos 20 de pessoas morreram atingidas por disparos da polícia, segundo a Comissão de Direitos Humanos do Quênia.
DW Deutsche Welle.
Esta semana, o Governo da África do Sul assume a presidência anual da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. É uma perspectiva que provoca alguma trepidação, sobretudo junto dos mais pequenos, entre os 15 Estados-membros da comunidade. Cristina Carripal, com mais informação.
Tanita Bertelsmann-Scott, colaboradora do Instituto Sul-Africano das Relações Externas, SAIIA, diz que o papel da África do Sul na região é problemático.
South Africa always O país vacila entre comportar-se como o grande irmão ou retirar-se completamente para não pisar os calos a ninguém.
Entre os objetivos mais ambiciosos da SADC constam a estabilidade política e a boa governação na base de desenvolvimento económico e comércio. Em 2008, os países da SADC assinaram um acordo de comércio livre, mas alguns estados não aderiram. Bertelsmann Scott não vê até agora progressos na integração económica desses países. Na sua opinião, a situação não mudará sob a presidência da África do Sul.
Penso que é claro que tão depressa a CADC não vai transformar-se numa verdadeira zona de comércio livre. Mas existe um consenso de dever ser dada prioridade à industrialização e à construção de infraestruturas.
Por enquanto, a maioria dos países da CADC tem relações comerciais mais importantes com a China, a Índia, o Brasil ou as antigas potências coloniais do que com os seus parceiros na comunidade. O presidente Jacob Zuma planeia angariar fundos para fomentar áreas transnacionais, como as indústrias mineiras de medicamentos e de serviços. Já existe um mercado energético comum. A transferência de energia entre os Estados-membros é organizada no chamado Power Pool. Foram igualmente eliminadas as fronteiras entre as enormes reservas naturais e introduzido um visto único para turistas. A SADC surgiu de esforços por parte dos países vizinhos de ganhar maior estabilidade política e independência económica em relação à África do Sul na era do Apartheid. Em 1992, a comunidade foi formalizada e aprofundada num acordo assinado em Windhoek, capital da Namíbia. Mas a integração política tarda. Existe uma resistência significativa contra tentativas de limitar a soberania nacional em prol da causa comum. É algo que se torna particularmente visível no caso do Zimbábue. Várias tentativas da SADC de encorajar uma mudança no poder e obrigar o presidente Robert Mugabe a permitir eleições livres falharam redondamente. Matthias Bodenberg, diretor da Câmara Alemã de Indústria e Comércio na África Austral, diz que ainda assim não considera que a SADC não tenha nenhum poder político.
Diria que é uma organização muito marcada pela sua história de aliança entre os Estados da linha da frente contra o regime de Apartheid na África do Sul, daí que exista um grande respeito em relação ao Zimbábue, que assumiu um papel preponderante nesse contexto.
Bodenberg aponta outro déficit da SADC, os direitos humanos. Uma alteração dos estatutos do Tribunal da SADC em 2014 determinou que só chefes de Estado e de Governo podiam apresentar queixa por violação de direitos humanos. Anteriormente, também organizações não-governamentais e cidadãos tinham esse direito. A ONG Human Rights Watch afirma que esta alteração coloca em perigo a estabilidade e a paz na região. Cristina Kripal, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Recordo que esta manhã perguntámos se acha que os angolanos vão apostar na mudança, tal como pediu o líder da UNITA em Benguela. Madalena Sampaio tem estado aqui atenta às mensagens dos ouvintes. Bom dia, Madalena.
Bom dia. E começo pela mensagem de Matomona Damásio, que diz que este é o desejo dos angolanos, mudar, mas com o partido no poder tem todos os meios, incluindo a própria CNE a seu favor, vai ser adiado mais uma vez esse desejo dos angolanos. Lafa Balde da Guiné-Bissau afirma que essa devia ser a preocupação dos angolanos, como disse o líder da UNITA, só com a mudança que os angolanos vão sentir justiça, desenvolvimento, trabalho para todos e educação de qualidade. Armandinho Van Dunen também nos escreveu, ele acha que os angolanos desconhecem o que é mudança, seja aqueles que estudaram ou não, são completamente ignorantes, nunca leram a Constituição e não sabem a importância de um deputado e nem tampouco do Parlamento, por isso é que a mudança é tão difícil neste país. Tomás de Sousa escreveu também no Facebook da DW que com o MPLA fora do poder, a oposição pode sim levar o país a bom porto. Agora, a oposição que se prepare, porque se chegar ao poder, irá sofrer as mesmas críticas que o MPLA tem sido alvo em caso de má governação. O MPLA é um partido que foi esquematizado para fazer o mal, roubar, matar e violar os direitos fundamentais. Figueira de Cacinda diz que o povo sempre apostou na mudança em Angola desde a abertura do multipartidarismo no país em 1992. Os processos eleitorais é que nunca foram transparentes e este processo agora está a ser marcado por graves violações da lei orgânica das eleições e da Constituição. Com estas irregularidades é impossível haver mudanças porque a vontade do povo vai ser manipulada pela máquina fraudulenta do MPLA. É a opinião deste nosso ouvinte. Quintino Médio, estudante de Guiné em Marrocos, diz que o povo angolano está longe da mudança, pois está ainda fascinado e cativado com a retórica falaciosa do MPLA.
Muito obrigada, Madalena, e a todos os ouvintes. Fica por aqui esta emissão da manhã. Tenham um bom dia.